Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Saque e Voleio, podcast que é só para apoiadores e que chega semanalmente para vocês. Hoje eu vou falar sobre duas coisas, principalmente o boicote, a série do boicote, a série 15 anos do boicote, que está bombando no blog desde o começo da semana passada, com repercussões muito legais, muita gente comentando, gente, pessoas importantes, gente em clubes, em federações, confederações, tá dando muito assunto, tá rendendo, a repercussão tá ótima. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa série, não só sobre essa série, mas sobre o tênis, porque a ideia sempre foi essa, gerar discussão, né, ver o que está errado no nosso tênis, o que aconteceu de errado e de certo nos últimos 15 anos, né, justamente o período pós-boicote. Se o boicote deu certo, se não deu, óbvio que lá atrás não dava para adivinhar o que ia acontecer. Mas acho que aconteceu muita coisa que dá para comentar, que dá para criticar, que dá para elogiar e que principalmente dá para refletir e ver onde acertamos, onde erramos, quem tá certo, quem não tá. E tem muita coisa, né, nesse meio. Acho que, e como pediram, né, minha opinião, eu pretendo escrever no blog com calma depois um post assim que terminar a série, que eu ainda não sei quando vai terminar, mas assim que terminar, pretendo escrever um post juntando um pouquinho de tudo que foi dito e dando minhas opiniões, meus pitacos, mas eu vou fazer isso aqui no podcast já antecipando para vocês. A primeira coisa que acho que precisa ser dita é que não tem santo nessa história. E não tem santo nem no Nelson Nastase, nem no Jorge Lacerda, nem nos tenistas que participaram do boicote. E quem lê todas as entrevistas vai pescar coisas aqui e ali que vão deixar isso bem claro. O Guga, por exemplo, que foi o líder do boicote, sem ele não haveria boicote, ele queria colocar alguém da confiança dele na CBT, né? Porque o candidato que existia era o presidente da confederação, presidente da federação catarinense, perdão, que era o Jorge Lacerda, que inclusive era sócio em negócios com a mãe do Guga em Florianópolis, né? Ele tinha um posto de gasolina, inclusive o Moriguchi, que virou o homem número 2 da CBT durante a gestão Lacerda, era o gerente desse posto de gasolina, para vocês verem, né, como é a distribuição de cargos no tênis brasileiro. Mas o Guga, né, tinha esse interesse de, beleza, não aproveitaram, era Guga, mas tudo bem, vai entrar alguém, mas tem que ser alguém que eu endosse. E ele era o único cara que conhecia o Jorge, né? Podia não conhecer muito bem, podia não ser amigo de frequentar a casa, mas ele era o único cara que conseguia. E isso é um dos erros, um dos grandes erros do boicote, né? Uma das grandes falhas de todo mundo envolvido. Se vocês lerem em todas as entrevistas, tanto o André, quanto o Sareta, o Pardal, eles falam, olha, a gente não sabia quem era o Jorge, né? Ele era um cara que estava em Santa Catarina e que o Guga indicou. E por que o Guga indicou? Nelson Aertes também indicou, que é um cara, né, respeitadíssimo no meio. Todo mundo, beleza. Só que ninguém procurou saber quem era esse cara, que tinha, que intenção ele tinha, como é que ele agia, se ele era realmente um cara que tinha, né, bom jogo de cintura, fazia política e tal. E quando ele assumiu, 6 meses depois, ficou claro que ele começou a brigar com as pessoas e adotou um tom completamente autoritário. E na última gestão já começou a vetar jornalista, a vetar credencial, e enfim, foi uma coisa que de democrática não tinha nada. Então acho que todo mundo já errou aí. Ninguém sabia quem ia entrar. Tá, a mesma coisa, você quer derrubar um presidente que você não gosta, mas peraí, quem é o vice desse presidente? Então, sabe, você tirar um para botar outro que você não sabe quem é, às vezes é pior do que, né, às vezes a emenda é pior que o soneto, como dizem. E nesse caso, dá para fazer até esse julgamento, dá essa sentença, porque, sabe, você olha o tênis brasileiro hoje, torneios juvenis fraquíssimos, menos e mais fracos. Você tem menos profissionais de destaque, uma coisa obviamente é consequência da outra, né? Não deixa de surgir profissional de um ano para o outro, mas quando você pega um período de 15 anos, isso fica bem nítido. Você tem menos torneios profissionais, óbvio que aí tem um cenário mais amplo que a gente precisa abordar, que é a desvalorização do real, a economia ruim, o dólar a 4, né, que você precisa fazer torneio profissional, você precisa pagar a premiação em dólar, então isso obviamente pesa, mas não é o único fator. A gente tem uma CBT completamente sem credibilidade, e quando eu digo sem credibilidade é porque você teve um presidente que foi o Nelson Nastas. Aliás, deixa eu explicar isso aqui. Muita gente fala do Nelson como Nelson Nastas. O nome, a pronúncia é realmente Nastas, tem um acento no segundo A. E eu já perguntei isso pra ele, ele falou, não, meu nome é Nastas mesmo, só que as pessoas começaram a falar Nastas, 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 eu parei de corrigir e ficou. Então todo mundo fala Nastas, mas a pronúncia correta é Nastas. Mas voltando a falar da credibilidade da CBT, você tem um presidente que saiu, né, motivado por um boicote, o que já chama a atenção de muita gente, mas além do boicote, ele foi acusado de cometer irregularidades na gestão da CBT, de desvio de verba. Ele passou 12 anos aí se defendendo e conseguiu ser inocentado. Ele chegou até a ser condenado em primeira instância, mas foi inocentado no fim das contas. E depois entrou um presidente que ficou 12 anos, mudou o estatuto para uma segunda reeleição, ficou esse tempo todo e saiu e agora foi condenado por crime de peculato a 4 anos de prisão em regime aberto. Quer dizer, você tem os últimos dois presidentes envolvidos ou investigados com a Polícia Federal entrando na CBT. É difícil, como é que você vai ter credibilidade? E aí você pode falar, ah, mas agora entrou o Westrup, é um cara novo, diferente, jogou. Beleza. Mas o Westrup, primeiro que ele é apadrinhado pelo Jorge, ele foi colocado na CBT pelo Jorge e foi eleito quase de maneira forçada pelo Jorge. E assim, você vai dizer que acabou a relação dos dois? Óbvio que não. Acho que afeta muito a credibilidade da CBT quando o ex-presidente é condenado à prisão, a 4 anos de prisão, por um crime de peculato que foi cometido quando ele estava... Não foi um crime de peculato na vida pessoal dele, foi um crime de peculato na CBT, como presidente da CBT. E aí o que acontece? Surge a notícia dessa condenação e 3-4 dias depois estão nas redes sociais o Westrup passeando de barco com o Jorge Lacerda. Quer dizer, você quer credibilidade para isso? Você vê hoje a CBB processando o ex-presidente por danos morais e materiais. Você tem hoje a FIFA, que para muita gente é o maior exemplo de improbidade do mundo. Você tem a FIFA processando ex-integrantes do comitê executivo que estavam envolvidos nos escândalos de propina lá, de venda de direitos de transmissão de competições. Né? Não foram ações que deram prejuízo financeiro à FIFA, né? Diferentemente do que aconteceu com o Jorge, que o Jorge, a CBT teve que pagar R$500 mil por causa da prestação de conta dele com Dácio Campos. E, aliás, Dácio Campos é um problema à parte que depois eu discuto, preciso de um podcast só para isso. Mas enfim, voltando, os ex-integrantes do comitê executivo da FIFA não deram prejuízo financeiro para a entidade, mas estão todos sendo processados e a FIFA pedindo indenizações milionárias por danos à imagem da entidade. Você pode até dizer, ah, mas isso é para inglês ver. Pode ser para inglês ver, mas isso tem muito a ver com a imagem da empresa e com buscar credibilidade. Quando o presidente sai para passear de barco e passa o ano novo com o ex-presidente condenado, que credibilidade você quer passar para a sua entidade, para a sua empresa? Sabe? Se é um CEO de uma empresa qualquer saindo com um bandido, esse CEO perde o emprego no dia seguinte. Então, não é por acaso que a CBT está no estágio que está de credibilidade, sem patrocínio, sem conseguir botar um time de Fed Cup com todo mundo vestindo o mesmo uniforme. É patético, é triste. Mas voltando para a história do boicote, estava falando que não tem santo na história e falei do Guga. Outro detalhe que é preciso prestar atenção. O boicote houve justamente quando o time caiu para o Zonal das Américas. Né? A tal da reunião que aconteceu com o Nelson que foi, segundo o Nelson, o primeiro momento que ele percebeu que queriam tirá-lo do poder. Essa reunião aconteceu no Canadá, quando o Brasil perdeu o playoff ali em setembro de 2003. Isso significa, além de cair para o zonal, que o prêmio em dinheiro para jogar a Copa Davis seria muito menor, né? Porque, óbvio, o Grupo Mundial paga muito melhor do que um zonal. E aí a pergunta que se faz: esse boicote haveria se o time não tivesse caído para o zonal? Não sei. Eu não fiz essa pergunta nem na série de entrevistas, porque eu sei que todo mundo ia dizer que não mudaria nada. Mas será? Outra coisa que eu ainda não abordei nas entrevistas, mas espero poder contar isso em breve, dependendo da pessoa que eu vou entrevistar, se ela quiser contar isso. Mas alguns dos envolvidos no boicote, eles promoveram represália contra quem jogou. Então teve gente que foi ameaçado, recebeu, né, eu sei de histórias de gente que recebeu telefonema, na época era trote, né, que não tinha ninguém tinha bina, as pessoas ligavam, faziam ameaça e tal. Então teve isso também. Os tenistas atuais também não são santos, né? A geração atual, como disse o Meligeni na entrevista dele, por que ninguém fala hoje? Por que ninguém cobrou o Jorge? Todo mundo sabia da briga do Jorge com o Nelson Aerts, das ameaças que ele fez a árbitros, das credenciais que ele não dá para jornalista, né? O senhor Marcelo Melo sabe bem de credencial. O André Sá, na entrevista que ele deu, ele fala que o Jorge cuidou do alto rendimento, fez o jogo político. O que é o jogo político? Cuidar do alto rendimento foi arrumar o patrocínio dos Correios, todo mundo estava recebendo dinheiro, todo mundo feliz, e ninguém queria se preocupar com o resto do que estava acontecendo no tênis do Brasil. Então o que acontece hoje? Não tem torneio, não tem dinheiro, acabou o patrocínio, um abraço, e aí? Agora fica todo mundo meio perdido olhando para um outro, porque a CBT ajudou e agora não ajuda mais, e não tem patrocínio, não tem o que fazer. Então, todo mundo ficou quieto durante 12 anos, porque estava ali feliz com o patrocínio dos Correios, sem se preocupar com o resto. O resto tá aí agora, esse é o resultado, tá? Acho que assim, o Sareto até falou uma frase que, porque os duplistas, né, só olham pro seu próprio umbigo. O Marcelo Melo, sempre que dá entrevista, a primeira coisa que ele fala, porque as pessoas criticam a CBT, mas, né, nunca teve dinheiro e agora tem dinheiro. Isso ele falando, óbvio, enquanto havia o patrocínio dos Correios. E sabe, eu entendo a parte dele, mas não pode ser a única coisa que você observa numa confederação. Um cara com mais de 30 anos, foi número 1 do mundo, um cara, né, razoavelmente inteligente, eu gosto de acreditar. Sabe, esse é o único argumento que ele tem para defender a CBT? Para defender o presidente? Não tem nenhuma crítica que possa ser feita? Por que as críticas incomodam tanto o Marcelo? Sabe, por que ele sai para defender? Por que ele vai dizer que foi para a Jovem Pan dar uma entrevista dizendo que tem ex-tenista que só reclama, né, fazendo uma referência ao Meligeni? Isso, inclusive, está na entrevista do Meligeni que eu citei. Sabe, por que o Marcelo está tão preocupado assim em defender a CBT? Sabe? O Bruno, também, silêncio o tempo todo. E eu já tive essa conversa com ele, que o Bruno é um cara inteligente, consegue conversar educadamente. E ele até me mandou alguns áudios, né? A gente conversou, trocando mensagem, quando ele estava em Monte Carlo, ele leu a entrevista do Sareta. Ele fala, né, de projetos que ele tem, né? Que não é exatamente que o Bruno só olha para o umbigo. E isso eu concordo plenamente com o Bruno. Mas no que diz respeito à CBT, sim. No que diz respeito à CBT, ninguém falou nada. Ninguém se preocupou. Outra coisa. Jorge Lacerda, quando fez a campanha, ele atacou o Nelson, né, com raiva, com força e sem prova. Né? Tinha algumas coisas que ele achava que eram evidências e tal. Jogou na imprensa. O Nelson ficou no papel do vilão ali, né? O cara que, entre aspas, roubava a CBT e não aproveitou a Araguga. E acabou com a imagem, né? Com a vida do Nelson. Passou aí uns anos sem conseguir sair na rua, né? Sem ter vontade de ir no torneio de tênis, que estava com a imagem manchada. Né? Hoje ele já terminou o processo, passou 12 anos na justiça. E não estou querendo defender o Nelson Anastasio aqui, porque eu nem cobria tênis na época da gestão dele, então eu não posso dizer. O que eu sei são relatos de pessoas que falam hoje que era muito mais fácil trabalhar e havia muito mais oportunidade no tênis na época dele do que na época do Jorge Lacerda. Então é o que eu posso dizer. E ele foi numa situação muito ruim por causa de um ataque pessoal do Jorge. que de repente nem precisava ver, bastava, né, já estava apoiado pelo Guga, apoiado por Nelson Aerte, não precisava, né, ir na pessoa do cara. Mas é um jogo político, enfim, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Que mais? Acho que é isso, né? Deixa eu fazer uma explicação aqui, que assim, quando eu falei que o Guga é uma peça-chave nessa história, porque ele participou lá do começo, ele colocou alguém que era presidente dele, a confederação acabou indo para Santa Catarina, para um cara que é apadrinhado do cara que ele indicou, o irmão dele faz parte do conselho consultivo da CBT, e o próprio Guga foi um cara que não foi crítico do Jorge Lacerda durante esses 12 anos. Inclusive apoiou, se manifestou a favor da mudança de estatuto para permitir a última reeleição, que foi a que fez o Jorge ficar até o fim de 2016 na presidência. Por que que eu não entrevistei o Guga? Eu mandei perguntas para a assessoria e não recebi respostas. E aí algum de vocês pode estar imaginando, puxa, mas você fez uma entrevista com o Guga em Miami, bem grande. Fiz, e eu vou contar a história dessa entrevista para vocês agora. O que aconteceu foi o seguinte, a Lacoste me procurou em fevereiro, oferecendo uma entrevista com o Guga em Miami, me convidando para pagar a viagem e hospedagem. A Lacoste acabou não pagando a viagem, pagou 3 dias de hospedagem, a minha viagem foi por conta do Itaú, mas era para fazer uma entrevista, e durante o Rio Open, em fevereiro, eu acertei com a assessora do Guga de fazer essa entrevista sobre o boicote lá em Miami. Beleza, o Guga deu uma coletiva no Rio Open, eu não fiz pergunta nenhuma sobre boicote, não chamei ele para uma exclusivinha de 5 minutos no jockey, nada. Tava tudo marcado, bonitinho, vamos fazer em Miami. Quando foi 5 dias ou 3 dias antes da viagem, a Lacoste disse que não queria que eu fizesse aquela entrevista, porque era político, era muito sério, e não queria porque eles estavam bancando a viagem. Aí eu tirei, honestamente, eu tirei do rabo aquela pauta sobre a imagem do Guga, porque eu achava que era uma pauta válida, né? E como eu já ia viajar, eu não dependia da Lacoste para viajar mais, mas eu queria aproveitar a entrevista com o Guga, a oportunidade de entrevistar, e sugeri essa pauta na imagem e eles aprovaram. Inicialmente essa pauta era para ter sido feita durante uma ação do Guga em Miami, ele iria fazer uma coisa na praia, em Miami Beach, depois cancelaram, enfim, a Lacoste foi bem enrolada, trocou essa pauta de data umas 3-4 vezes, de data e horário, mas acabou saindo um negócio legal, a gente foi lá na loja, conversou, e me chamou depois para completar a entrevista na suíte, e foi tudo muito bom, eu achei o resultado ótimo, muita gente gostou, mas não era esse o plano, e por causa da Lacoste, porque eles não aprovaram isso com a assessoria do Guga antes, eu fiquei sem entrevista sobre o boicote. Eu fiquei puto da vida no dia, falei com a assessora do Guga, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e essa pauta é importante. Ela falou, me manda as perguntas por e-mail e eu vou tentar com o Guga. Então, seria legal se ele respondesse, né? Seria para fechar a série, mas, enfim, é por isso que eu não tenho uma entrevista com o Guga até hoje. Ainda tenho algumas em vista que podem rolar ou não, uma com Simoni. Eu pedi uma entrevista para o Luiz Felipe Tavares, que é o dono da Coque Tavares, que era a promotora que estava fazendo aquela Copa Davis do Sauípe, a do boicote, de abril de 2004. E tem mais uma que talvez role, talvez não role, então não vou nem falar. Então é isso, gente, que eu queria falar sobre o boicote. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de circuito, falar um pouquinho de Nadal e de Djokovic em Monte Carlo. Muita gente polemizou essa história do Nadal dizer que foi um dos piores jogos no Saibro dele em 14 anos. Olha, eu já vi ele fazer jogos piores e ganhar, né? Mas aí é óbvio que o cara saiu da quadra, tava puto, perdeu do Fonini, que é um cara que já não é grande amigo dele, já tiveram bate-boca, já tiveram problemas em quadra, então acho meio natural o Nadal falar isso, mas e dado o histórico dele em Monte Carlo, também não dá para argumentar muito, né? Ele perdeu muito pouco em Monte Carlo nos últimos 14 anos, então acho que é natural que ele pense isso, e não vejo grande drama. Eu achei que ele jogou bem abaixo do que ele pode, não sei o quanto o vento incomodou, e não tô querendo dar desculpa pra ele, ah, ele perdeu por causa do vento. Dane-se se ele perdeu por causa do vento também, né? Porque o vento é pros dois e ganha quem lida melhor com isso. Mas eu não sei o quanto isso incomodou, mas ficou muito claro que ele não tava conseguindo aprofundar a bola. E quando o Fognini consegue se estabelecer contra o Nadal, entrar ali e pegar aquele backhand na subida e distribuir o jogo, o Nadal tem muita dificuldade para sair disso, né? Ou o Nadal aprofunda desde o começo do ponto, ou o Fognini entra e decide o ponto ali a favor ou contra ele, acertando ou errando. Mas o Nadal, uma vez que o Fognini entra na quadra e pega essa bola na subida, o Nadal tem muita dificuldade para, no meio do ponto, conseguir jogar o Fognini para trás. E isso aconteceu ali, acho que da metade do primeiro set até o 5-0 do segundo, foi um show do Fognini. O Fognini estava jogando um tênis espetacular, né, irretocável, lindo de ver. Inclusive, às vezes eu elogio o Fognini e as pessoas falam, ah, mas ele é mau caráter, ele é encrenqueiro, é mal educado, é isso, aquilo. Olha, eu tô falando que o tênis dele é lindo, não tô falando que ele é a pessoa mais bonita do mundo, que ele é, sabe, que ele é santo, que ele é nada. Eu tô fazendo, quando eu falo que o tênis dele é espetacular de ver, é isso. É que o tênis dele, quando tá funcionando, é lindo de ver e ponto. Sabe, não é porque o tênis dele é espetacular que ele virou um santo, que ele vai ser canonizado, Madre Teresa e tal. Não, então entendam o que eu digo quando eu estou fazendo um elogio ao tênis da pessoa. É o tênis, como eu acho que o Kyrgios é um cara talentosíssimo, e isso não faz dele um santo, né? Não faz dele um grande samaritano. Então é por aí. E a questão do Djokovic, eu falei um pouquinho, eu escrevi um pouquinho na newsletter que eu mandei para vocês na segunda, e vou falar mais ou menos a mesma coisa agora. Eu acho que o Djokovic desencanou de jogar no máximo dele semana sim, semana não. Teve gente que brincou porque o Pepe Mais, o guru, o tal do guru, apareceu lá em Monte Carlo e que isso teria atrapalhado e tal. Não vejo grande drama nisso. Eu acho que depois daquela temporada ali, 2015-2016, que ele ganhou tudo, ganhou os 4 slams e chegou no nível de desgaste mental que, sabe, que não aguentava mais, e isso junto com o problema do braço, eu acho que aquilo, hoje, ele olha a coisa de um outro ponto de vista, sabe? Eu acho que ele não sente mais a necessidade de ganhar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, acho que ele desencanou, e eu acho que ele quer estar bem nos slams, como ele chegou bem na Austrália, e eu acho que ele vai chegar bem em Roland Garros, porque tem muito tempo para isso. Ainda tem Madrid, Roma, tem essa semana de Barcelona que ele não joga, que ele pode treinar, então tem tempo, e tem até a primeira semana de Roland Garros, né? Porque vamos combinar, ele, no nível de tênis médio dele, ele no saibro pode passar tranquilamente pela primeira semana. Então, sabe, vamos amenizar um pouquinho, sem muito drama com o Djokovic. Se ele chegar mal em Roland Garros, se ele for eliminado no começo, aí eu acho que é uma coisa para chegar e a gente começar a se preocupar pro resto da temporada. Mas até que isso aconteça, eu prefiro continuar acreditando que ele encontrou um equilíbrio ali, que ele não vai mais jogar um tênis espetacular a maioria do ano, mas vai chegar muito bem nos 4 slams. Então é isso, gente. Beleza? Eu volto semana que vem. Abraço.